בעזרת השם, דף מ"ד, התקדוש בבקר, מעולה פסול, שלום עליכם. סתמוס דף מ"ג, עמוד ב', נקינת עניין ג'יבאשו, נוסדו אספונצ'יוס, וכן בבן או בבת. כמשנה פעלה ועשה ספיקת נעשה ברית, תתנו נפלה ברית, או בן ייגח או בת ייגח, לחייב על הקטנים כגדולים. פעלה ברייתא, ספיקנו פסוק, כנופי ג'פרינס הסיומבוי, שפרוי מתו, מדותו, מקריאנסה, עומי ומולר, ובוי הפדרז'אדו. Pergunta a Braita, velho Dino, já saberíamos disso de outra forma, por que a Torá tem que ensinar isso? Vamos ver, Chayav Adam Ba Adam, Chayav Shor Ba Adam. A gente vê, quando uma pessoa, lo aleno, mata outra pessoa, ele tem pena de morte. Assim, quando um boi mata uma pessoa, o boi é apedrejado. Então, Makshe Chayav Adam Ba Adam, lo shna ben ktanim leidolim. Assim como quando uma pessoa tem pena de morte por ter matado alguém, não faz diferença se ele matou uma criança ou um adulto. Ele tem pena de morte. Af, Shechiev, Shor, Ba'adam, Lotach, Lobo, Ben, Ktanim, Negdolim. Então faz sentido dizer, por comparação, por Mamatsino, que também quando um boi mata uma pessoa, não faz diferença se é criança ou adulto, homem ou mulher, o boi é apedrejado. Porque a Torá tem que enfatizar isso, a gente já saberia por Mamatsino. Veot, Kalvachomer, também temos um Kalvachomer, uma dedução. Uma Adam, Ba'adam, Lo, Asabo, Ktanim, Kegdolim. Chayav bo laktanim kegdolim. Quando uma pessoa, ele mata outra pessoa, aleno, a Torá diferencia se o assassino é uma criança ou um adulto. Se é um adulto, ele tem pena de morte. Se é uma criança, ele não tem pena de morte. Mesmo que assassinou, não tem pena de morte. Então, a Torá diferencia entre uma criança e um adulto com relação a uma pessoa que causou fatalidade a outra. Mesmo assim, quando a vítima é uma criança, não faz diferença. O assassino tem pena de morte. Shor Ba'adam, começamos mesmo da letra em cima, Shasabu Ktanim Kigdolim, Elodin Shechayav Alaktanim Kigdolim, se com relação a uma pessoa que causou um assassinato, a Torá diferencia se a pessoa assassina é um adulto ou uma criança, mas não diferencia se a vítima é um adulto ou uma criança. Com relação a um boi, a Torá não diferencia se o boi que assassinou uma pessoa é um boi adulto ou um recém-nascido. Mesmo um boi recém-nascido que matou uma pessoa, ele é apedrejado. Então, faz sentido dizer que também, quando um caso que um boi matou uma pessoa, não faz diferença se a pessoa é um adulto ou uma criança, o boi seria apedrejado. Se com relação a uma pessoa que assassinou outra, diferencia se o assassino é criança e adulto, mesmo assim não diferencia se a vítima é criança ou adulto. Com relação ao boi que atrou, não diferenciou se o boi que matou é um boi adulto ou um boi recém-nascido. Então faz sentido dizer que não faz diferença se o boi matou um adulto ou uma criança, o boi vai ser apedrejado. Então por que a Torá tem que mencionar isso, ou Benigach ou Batigach? Malo, não tem prova. Ima marta dam ba'adam sheke chayav barbadvarim. Tomar bishor sheno chayav barbadvarim. Fala, mané, você não pode aprender uma lei, no caso que o boi matou uma pessoa, da lei que uma pessoa matou outra pessoa. Porque com relação a uma pessoa que agride outra pessoa, causa danos, a Torá é mais rígida com essa pessoa do que quando um caso que um boi causa danos. Por exemplo, quando uma pessoa agride outra pessoa, o agressor tem que pagar, além do dano físico, além do nezek, tem que pagar mais 4 pagamentos. Tem que pagar pela dor, tsar, ripui, tratamento médico, shevet, o salário que essa pessoa, a vítima, vai perder na recuperação, e boshet, é a vergonha, os traumas emocionais dele. É uma lei que se aplica quando uma pessoa agride outra, mas no caso que um boi agride uma pessoa, o dono do boi não tem que pagar esses 4 pagamentos, tem que pagar só o dano físico, o nezek. Então a Torá facilita mais a situação quando um boi causa um dano. Então talvez, quando um boi mata uma criança, lo aleno, o boi não seria apedrejado talvez, se não fosse o passu. O fato de uma pessoa que matar uma criança, o assassino é condenado a pena de morte, não é prova por causa do boi, porque o boi tem leis mais leves do que uma pessoa. Talmud Lomano Benigach Ubatigach, Lechaev Alaktanim Kigdolim. Por isso eu travinho dizer que sim, não faz diferença se o boi matou uma criança ou um adulto, o boi é apedrejado. Essa é a novidade do Pasuk. Veni Elav Muadim. Até agora sabemos como um boi muad mata uma pessoa, uma criança, o boi é apedrejado. Esse Pasuk, o Benigach Ubatigach, está no trecho quando um boi muad mata uma pessoa. Betam minai. Dá um exemplo: quando um boi tam mata uma criança, o boi tam também é apedrejado. Quando um boi tam mata um adulto, é claro que ele é apedrejado. Torá fala isso claramente. Mas não saberia se o boi tá com uma criança, seria apedrejado. Alodino, saberemos sim, por uma matina, por comparação dos casos, assim como a gente vê que a Torá, quando um boi muat mata um adulto ou mata uma criança, homem ou mulher, não faz diferença, o boi muat é apedrejado. Mas ainda, quando um boi mata um adulto, não faz diferença se o boi é tam ou muat, o boi é apedrejado. Faz sentido dizer, fala agora, que assim também quando um boi mata uma criança, não faz diferença se o boi é tam ou muad, o boi é apedrejado. Por mamatzino, por associação do caso do boi muad para o caso do boi tam. E na sequência, agora vai perguntar sobre isso. De outro kalvachomer, também temos um kalvachomer, uma dedução lógica. Mas veixá, shiken urakuham benizakin, lochilakta bo bentam le muad. A Torá fala, quando uma pessoa lhe causa algum dano, ele tem a obrigação de pagar por esse dano. Então, a Torá não fez desconto, não deu uma proteção para uma pessoa adulta que causa um dano. Ele tem que pagar pagamento completo pelo dano. E a Torá diz que quando um boi, ele mata uma pessoa adulta, não faz diferença se ele é tam ou muad, o boi é apedrejado. Benubat, shafei kocham benizakim, enodin shelot achlok ben bentam le muad. Com relação a uma criança que causa um dano, a Torá dá uma certa proteção para essa criança. Ele não tem que pagar por esse dano. Então, faz sentido dizer que quando um boi mata uma criança que tem essa proteção que a Torá coloca sobre essa criança, faz sentido dizer que mesmo que o boi é tamo, muad, o boi será apedrejado. Amat vechid danim kami hamur lachmir. Pergunta, Gmará, como você pode dizer, primeiro, forma de interpretação, bamatzino, que assim como um boi muad é apedrejado se matou uma criança, a mesma coisa com relação ao boi tam. Boi muad tem leis mais graves do que o boi tam. Então, talvez o boi tam que matou uma criança não seria apedrejado. Veod, imamav beish veisha shakin chavim mitzvot, umab benubar shakturim na mitzvot. Agora a pergunta com relação ao kalvachomer. O fato da Torá ter dito que um boi tam que matou um adulto, o boi tam é apedrejado, não é prova que essa seria a lei, no caso que a vítima é uma criança. Porque poderíamos diferenciar, pensar talvez, o motivo que a Torá diz que o boi que matou um adulto, ele é apedrejado, é porque esse adulto estava obrigado a cumprir as mitzvot. E não tem como cumprir mais a vontade de Hashem, ele já morreu. Por isso o boi é apedrejado. No caso de uma criança, poderia pensar que uma vez que a criança não estava cumprindo nenhuma mitzvah, então talvez um boi tam que matou uma criança não seria apedrejado. Então, por lógica, a gente não saberia disso. Tem que ter um pasuk para isso. Talmud lomar o benigach o batigach, negihah betam, negihah bemuad, negihah lemita, negihah lemizakim. Por isso a Torá veio enfatizar isso. Falou o benigach o batigach. A Torá poderia ter falado o ben o bat igach. Falou igach uma segunda vez que o boi ele causou um dano, ele chifrou. A Torá veio generalizar. Dizer que não faz diferença se o boi é tam ou muad. Não faz diferença se ele matou um adulto ou uma criança, ben ou bat, menino ou menina, o boi é apedrejado, tam ou muad não faz diferença. E assim como quando um boi tam, ele mata uma criança, então o boi é apedrejado, quando o boi tam, ele causa um dano para uma criança, o dono do boi tem que pagar por esse dano, e a mesma coisa com relação ao boi muad. E essa é a halacha. Começamos uma nova Mishnah. Shor she'amitchakech ba'kotel ve'nafal al ha'adam. Um boi, ele se esfregou no muro, derrubou o muro sobre uma pessoa, essa pessoa morreu. Nitkavei la'arog et ha'be'ema ve'arag et ha'adam. O boi teve a intenção de matar um animal e acabou matando uma pessoa. Le'nochri ve'arag ben Yisrael. O boi teve a intenção de matar um goi e acabou matando um judeu. Le'nefalim ve'arag ben Kayama. O boi teve a intenção de matar um recém-nascido que tem menos do que 30 dias de vida e acabou acertando uma pessoa maior, matando. Patur, o boi não é apedrejado. O boi matou sem querer, não é apedrejado. Fala Shmuel que o boi não é apedrejado porque o boi não matou por querer, foi sem querer que ele matou essa pessoa. Mas o dono do boi tem que pagar o kofer. Verav amar patur mizeu mize. Irav diz que o dono do boi não tem que pagar o kofer. Vimos esse debate ontem entre Rabi Yohanan e Rabba. Shmuel vai como Rabi Yohanan, que mesmo que o boi matou sem querer, mesmo que o boi não é apedrejado, o dono do boi tem que pagar o kofer, que é o pagamento referente à vítima, quando essa vítima valia no mercado de escravos, ele paga para os herdeiros. E Rav vai com Muraba, que se o boi não é apedrejado, então o boi também não obriga o dono a pagar o kofer. Isso é aprende de psukim, como a gente viu ontem. Pergunta a Amai. Ratanu, por que Shmuel diz que quando o boi, digamos que ele se esfregou no muro, derrubou o muro sobre uma pessoa, o dono do boi tem que pagar o kofer? Vimos já que somente um boi muad para matar pessoas obriga o dono a pagar o kofer. Um boi tam que matou uma pessoa não obriga o dono a pagar o kofer. Então, aparentemente a Mishnah vem dizer que mesmo que é a primeira vez que o boi derruba um muro sobre alguém, o dono do boi teria que pagar o kofer, conforme Shmuel. A pergunta é, mas o boi é tam, por que obrigaria o dono a pagar? Mas que ele amará, vem muad de pôr ao bnei-adam e boroto. Achanami bem muad de itchakecha ao bnei-adam bactalim. Assim como o Rav explicou a Mishnah na frente, a Mishnah fala um caso que um boi, ele caiu num buraco sobre uma pessoa que estava dentro do buraco, essa pessoa morreu. E a Mishnah fala que o dono do boi tem que pagar o kofer. E Rav explicou que se trata que o boi já fez isso 3 vezes, já era muad para isso. Então na quarta vez em diante o dono do boi tem que pagar o kofer. Então a mesma coisa na nossa Mishnah. O boi já tinha se esfregado em 3 muros, derrubado e matado 3 pessoas. Então o boi já é moado para fazer isso. Então o dono do boi tem que pagar o kofer na quarta vez em diante, conforme Shmuel. Perguntaram, Yahri Barkatla, se esse boi está derrubando um muro sobre pessoas, propositalmente matando pessoas, o boi tem que ser apedrejado? Como é que o boi fez isso 3 vezes? No caso do buraco, o boi caiu dentro do buraco, dá para entender. O boi queria comer alguma erva que estava na parede do buraco e acabou caindo sobre uma pessoa. O boi não é apedrejado porque matou essa pessoa sem querer. Isso aconteceu 3 vezes. O boi se tornou muado. Aí isso não é apedrejado. Na quarta vez, o dono do boi tem que pagar o kofer. Ela acha, mas aí, caramba, por aqui o boi derrubou um muro sobre uma pessoa propositalmente, porque ele não vai ser apedrejado. Aqui também se trata que o boi ele se esfregou no muro para se coçar. Ele não quis matar ninguém. Acidentalmente o muro caiu e matou 3 pessoas. O boi é moado para isso, mas ele não é apedrejado. Como se diferencia uma situação que o boi está se esfregando no muro para derrubar o muro sobre alguém ou se coçando? Como se verifica isso? Debate de Nafar Kamit Hakech Bey. Podemos provar isso, que o boi queria se coçar, porque o que o boi fez depois que o muro caiu? Se o boi queria derrubar o muro sobre alguém, depois que o muro caiu, o boi vai embora. Mas se o boi queria se coçar, então ele vai continuar se coçando mesmo com as pedras do muro depois que o muro caiu. Então se ele continuou se coçando, ele não, se vê que ele não teve a intenção de matar essa pessoa, então o boi não é apedrejado. Viramos a página. Por que numa situação que o boi se coçou no muro e depois o muro caiu sobre alguém e matou essa pessoa, o dono do boi teria que pagar o kofer? Quando a Torá fala que o boi matou alguém e o dono tem que pagar o kofer, você está de danos que o boi fez com o corpo dele. Matou uma pessoa com o corpo, chifrou, mordeu, o que seja. Aí o dono do boi tem que pagar o kofer. Mas não num caso de tsurorot. Quando o boi anda e chuta uma pedra, essa pedra mata uma pessoa. O boi não fez isso com... matou essa pessoa com o corpo dele. Matou com a força dele. Propulsionou essa pedra e essa pedra matou essa pessoa. Não se paga kofer numa situação dessas. E se o boi se coçou no muro, o muro tremeu e caiu. Então foi a força do boi que ele colocou no muro, fez o muro tremer e cair. Não o corpo do boi que matou essa pessoa. Com a força dele. E por que o dono do boi teria que pagar o kofer? Conforme Shmuel, Amar Avmari Bered Ravkana falou, sabe, de casa e minei minei. Aqui é um caso que o boi sim fez com o corpo. O boi se coçou no muro, o muro tremeu e o boi continuou empurrando o muro para se coçar mais e derrubou o muro com o corpo sobre essa pessoa. Então, o boi não fez o muro tremer e depois cair. O boi empurrou o muro com o corpo, então essa morte aconteceu através do corpo do boi, por isso o dono do boi tem que pagar o kofer. Então tem uma breta que apoia a opinião de Shmuel, que nesse caso que o boi matou sem querer, mesmo que ele não é apedrejado, o dono tem que pagar o kofer, E essa prova vai contra Rav. Rav disse que não tem que pagar o kofer. Yesh chayav bemita u bekofer. Vesh chayav bekofer u patur bemita. Fala a Braita, tem situações que o boi mata uma pessoa, o boi é apedrejado e o dono do boi tem que pagar o kofer. Tem situações que o boi não é apedrejado e o dono do boi tem que pagar o kofer. Então essa seria uma prova como Shmuel. Conforme Rav, se o boi não é apedrejado por matar essa pessoa, o dono não tem que pagar o kofer. O que fala a Braita como Shmuel, tem situações que o boi não é apedrejado e o dono do boi tem que pagar o kofer. Vesh chayav bemita u patur min hakofer. Tem situações que o boi é apedrejado e o dono não paga o kofer. Vesh patur mizé u mizé. E tem situações que o boi não é apedrejado e o dono não paga o kofer. Hakeitzet, quais são esses casos? Muad bekavana chayav bemita u bekofer. Um boi muad para matar pessoas, ele matou por querer, então ele é apedrejado e o dono do boi tem que pagar o kofer. Muad shelo bekavana, se é um boi muad que matou sem querer, então o boi não é apedrejado, mas o dono do boi tem que pagar o kofer. Chayav bekofer u patur mimita. Tam bekavana, uma situação que é um boi tal que matou por querer, chayav bemita u patur mikofer. O boi é apedrejado e o dono não paga o kofer. Mas a gente já viu, quando um boi tá, mata uma pessoa, o dono do boi não tem que pagar o kofer, mas o boi é apedrejado. Tam shelo bekavana, por isso, o boi tá, matou sem querer, patur mizé u mizé, nem apedrejado porque ele matou sem querer, o dono do boi não paga o kofer porque foi um boi tá que matou essa pessoa. Então é uma prova como o Shmuel, que mesmo que o boi não é apedrejado, se da situação ele tem que pagar o kofer, no caso de um boi moado que matou sem querer. Veneza aqui shelo bekavana, agora vamos ver uma outra lei, fala a Braita. O que acontece se o boi causa um dano sem querer? O boi está andando na rua, ele vira a cabeça e sem querer chifra um outro boi. Foi um acidente. Será que o dono do boi tem que pagar ou não? Rabi Yudá Mechayev, Rabi Yudá diz que sim, tem que pagar. Rabi Shimon Poter, Rabi Shimon diz que não tem que pagar. Mas tema de Rabi Yudá, por que Rabi Yudá diz que está obrigado a pagar? E a Lif me cofrou. Rabi Yudá associa a lei de um dano que o boi fez sem querer com a lei do kofer. Assim como quando um boi mata alguém sem querer, o dono do boi tem que pagar o kofer. Assim também, quando um boi causa um dano sem querer, o dono do boi tem que pagar pelo dano. Rabi Shimon discute, Rabi Shimon fala que não. Quando um boi causa um dano sem querer, o dono do boi não tem que pagar. Por quê? Porque ele associa essa lei do dano sem querer com a lei do apedrejamento do boi. Assim como a Torá isenta o boi de apedrejamento se o boi matou sem querer, também, quando o boi causa um dano sem querer, o dono não tem que pagar pagamentos. A raiz do debate. Porque Rabi Yudá discute com Rabi Shimon, Rabi Yudá poderia aprender como Rabi Shimon, assim como quando um boi mata sem querer, o boi não é apedrejado, quando o boi causa um dano sem querer, o dono não tem que pagar. Fala Rabi Yudá que não. Danim tashlumim mitashlumim. Danim tashlumim mitá. Fala Rabi Yudá, as duas coisas são dois assuntos diferentes. O boi ser apedrejado ou não é um assunto. Com relação a pagamentos é um outro assunto. Então, por isso Rabi Yudá associa a lei do kofer com a lei do dano. Assim como quando o boi mata sem querer, o dono tem que pagar o kofer, fala Rabi Yudá. Assim também quando o boi causa um dano sem querer, o dono tem que pagar. Independente da lei do apedrejamento do boi, porque isso é um outro assunto. Rabi Shimon Namenei Rav Mikofro. Por que Rabi Shimon discute com Rabi Yudá? Por que não associa a lei do dano com a lei do kofer? Danim Chiyuv Edeshor Mi Chiyuv Edeshor Lapuk E Kofer De Chiyuv De Baalim. Fala Rabi Shimon algo bem interessante, que quando a pessoa ele tem que pagar pelos danos do boi dele, na verdade ele está pagando pelo crime que o boi dele causou. O boi causou um dano, o boi cometeu um crime, o responsável do boi, o dono do boi tem que pagar por isso, pelo crime do boi. Assim também, quando um boi mata uma pessoa, o boi é apedrejado pelo crime dele próprio. Mas, quando o dono tem que pagar o kofer, quando o boi dele mata uma pessoa, o dono tem que pagar o kofer, kufar kapará, tem que pagar como uma expiação sobre o pecado dele próprio. O dono do boi cometeu um crime, deixando o boi dele não vigiado, e causou que esse boi matou uma pessoa. Então o dono cometeu um crime, e ele tem que pagar um pagamento de expiação do pecado dele, pagando o cofre para os herdeiros da vítima. Então, fala Rabi Shimon, vamos associar a lei de apedrejamento do boi com a lei dos danos que o boi causa, porque são crimes do boi. O boi matou, o boi é apedrejado. O boi causou um dano, o boi deveria pagar. O boi não vai pagar? Quem vai pagar é o dono do boi, responsável pelo boi, que não vigiou o boi. Então, essas duas coisas são parecidas. Crimes do boi que estão sendo pagos, castigados, ou apedrejamento ou pagamento do dano. Então, fala Rabi Shimon, assim como quando um boi ele mata sem querer, não é apedrejado, quando o boi causa um dano sem querer, o dono não tem que pagar. Já no caso do kofer, o dono do boi tem que pagar quando o boi dele mata uma pessoa, está pagando pelo crime dele próprio, do dono do boi próprio, que foi negligente e deixou o boi matar alguém. Isso é um outro assunto, fala Rabi Shimon. Isso é um crime do dono do boi que está sendo espiado com esse pagamento do kofer. Aparentemente, a lei é como Rabi Yudá, que quando um boi causa um dano sem querer, o dono tem que pagar. Continua. Fala Mishnah, o boi teve a intenção de matar um animal e matou uma pessoa, o boi não é apedrejado. Porque o boi não teve a intenção de matar uma pessoa, tinha a intenção de matar um animal. Se tivesse matado um animal, não tem pena de morte, matou uma pessoa também não tem, porque foi um acidente. Parece da Mishnah, parece da Mishnah que se o boi teve a intenção de matar uma pessoa e se tivesse matado essa pessoa, teria o castigo de apedrejamento, e matou uma outra pessoa, o boi teria também o castigo de apedrejamento. Mesmo que ele matou essa pessoa sem intenção de matar ele, mas ele tinha intenção de matar alguém. Teve intenção de matar Shimon, matou Levi. Então, parece a Mishnah que o boi é assim apedrejado. Na prática, teve intenção de matar uma pessoa. Mas não entendeu o que é Rabi Shimon. A Mishnah não vai como Rabi Shimon, até na falabreta Rabi Shimon, no merafiru nitkaven arogetzeh veragetzeh patur. Fala Rabi Shimon, mesmo que o boi teve intenção de matar uma pessoa e matou outra, o boi não tem pena de morte. Porque o boi só vai ter pena de morte se ele tem intenção de matar essa vítima que foi atingida. Se foi um acidente, o boi não é apedrejado. Mas então, Madre Rabi Shimon, qual o motivo da opinião de Rabi Shimon? O boi teve intenção de matar uma pessoa. Teve intenção de cometer um crime. Se tivesse cometido esse crime, teria pena de morte. Matou uma outra pessoa. Que diferença faz? Deveria ter o castigo de apedrejamento? Não sei que a Ramin discute com o Rabi Shimon. Vamos na frente. Rabi Shimon vê isso do Pasuk. O Pasuk associa quando um boi mata uma pessoa e ele tem apedrejamento, comparado com o caso, associado com o caso que uma pessoa matou outra pessoa e tem pena de morte. Que mitad be'alim kach mitad ashon, ma be'alim ad mechaven lei, af shonam ad mechaven lei. Fala Rabi Shimon, a Torá vai associar as leis, assim como, conforme Rabi Shimon, quando uma pessoa tem a intenção de matar alguém e matou outro, fala Rabi Shimon, a pessoa não tem pena de morte. Reuven tem a intenção de matar Shimon, matou Levi, Reuven não tem pena de morte, fala Rabi Shimon. Mesma coisa do boi. O boi de Reuven tem a intenção de matar Shimon, matou Levi, o boi não é apedrejado. O Belim Gufai Minara, de onde Rabi Shimon ele aprendeu que quando Reuven tem intenção de matar Shimon e acabou matando acidentalmente Levi, Reuven não tem pena de morte? De onde você sabe isso? Rabi Shimon aprende desse passuco, para falar que a pessoa, o assassino, mirou contra a vítima e matou ele. O assassino tem pena de morte. Parece, fala Rabi Shimon, que se o assassino mirou contra uma pessoa e matou outra, não tem pena de morte. Assim fala Rabi Shimon. Verabanan hai, verab lo mai abdelei. A maioria dos sábios discutem com Rabi Shimon e sustentam que se Reuven teve a intenção de matar Shimon e matou Levi, uma vez que ele teve a intenção de cometer um crime contra uma pessoa, causar a fatalidade de Shimon, mesmo que matou Levi, Reuven tem pena de morte. Então, o que os sábios vão aprender desse passado? Verab lo vekamalav, a pessoa mirou. Então falando Amre de Beir Abianai, explicaram na Yeshiva de Abianai, Prat, Lazorek, Even, Lago. A Torá vem dizer que se a pessoa mirou contra outro e matou, então o assassino tem pena de morte. A pessoa que jogou uma pedra no meio de uma multidão, matou uma pessoa, não tem pena de morte. Vamos ver qual é o caso agora. Eichidami, qual é o caso? Ilema deika tisha nochrim vechad yisrael beneem teipu klei druba nochrim nino. A lei que é proibido assassinar tanto um judeu quanto um goi. Não faz diferença. Porém, a pessoa que assassinou um judeu tem pena de morte no tribunal. A pessoa que matou um goi não tem pena de morte no tribunal. Ele transgrediu a proibição da Torá de Lotirtzar, mas ele não tem pena de morte no tribunal. Vai ter outros castigos que a Shem vai castigar ele, mas pena de morte no tribunal ele não tem. Então, qual é o caso da multidão? Se toda essa multidão é composta por judeus, a pessoa jogou uma pedra e matou alguém, ele tem pena de morte conforme o Hachamim, porque ele teve a intenção de matar um judeu, ou matou ele, ou matou outro, mas tem pena de morte. Então o caso não pode ser. Deve ser que o caso é que tem maioria goi nessa multidão e minoria judeus. Digamos, tem 9 goim e 1 judeu, e ele acertou no judeu, ele não tem pena de morte. Então, mas é óbvio que não, porque a gente não sabe qual foi a intenção dele. Se ele teve a intenção de matar esse judeu e conseguiu matar, ele teria a pena de morte, mas a gente não sabe se essa foi a intenção dele. Então vamos seguir as probabilidades. Se tem 9 goim e 1 judeu na multidão, então maiores são as probabilidades que ele estava mirando contra um goi. E se ele estava mirando contra um goi e matou um judeu, ele não teria a pena de morte. Então não precisa de um passo para isso. Isso seria algo que seria aprendido por raciocínio lógico. E o passo não veio ensinar também numa situação que tem 5 judeus e 5 goim, porque também nessa situação é algo que ele está isento da pena de morte, mesmo que matou o judeu. Porque essa fé que ele fechou toda aqui, eles temos uma dúvida se ele está condenado à pena de morte, se ele estava mirando contra um judeu ou mirando contra um goi. Na dúvida, a gente não condena ele à pena de morte. Se você condena à pena de morte, você tem certeza que essa pessoa está culpada realmente e merece a pena de morte. Na dúvida, não. Então, sobre qual caso, outra vez, eu dizer que no caso da multidão, a pessoa não tem pena de morte. Nesses dois casos, saberemos por lógica já. Então, fala Lotricha, o caso é o seguinte. Deikati shai serim vechanuchri. Deve ser que o caso que a gente precisa do passu para dizer que a pessoa não tem pena de morte é um caso que tem maioria judeu nessa multidão, minoria goi. Depois 9 judeus e 1 goi, fala Gmará. Da fardav de ruba israelimino, mesmo que temos maioria judeu, então seria, se a gente fosse seguir as probabilidades, a gente diria que provavelmente ele estava mirando contra um judeu e acertou um judeu, teria pena de morte. Falou o passu que não. Queima de ikahada no chribenai, o rabanei kavua. Fala a Torá uma novidade muito grande. Uma situação que tem um goi nessa multidão, o goi é chamado de kavu, está fixo na multidão como os outros. E a lei que você pede do pastor é: qual kavu que é merza merza dami? Mas se existe uma dúvida se essa pessoa estava mirando contra um judeu ou contra um dos 9 judeus ou contra um goi, mas que existe a chance que estava mirando contra um goi, mesmo que goi é minoria dessa multidão. Ignoramos as probabilidades, consideramos como se tivesse metade goi e metade judeu nessa multidão. Então, na dúvida, não sabemos se a pessoa ele mirou contra o goi ou contra um judeu. Ele não tem pena de morte. Só fez que ele fechou daquele. Se ele jogou a pedra numa multidão de todos os judeus, matou alguém, tem pena de morte, fala Hachamim. Mas a noção que tem um goi na multidão, o goi está cavu, está fixo na multidão, faz parte da multidão como outros. Consideramos como se esse goi fosse metade da população da multidão. Porque ignoramos as probabilidades. Como se fosse 50% goi, 50% judeu. Então, 50% de chance que essa pessoa está condenada à pena de morte. E 50% de chance que ele está isento de pena de morte. A pessoa não é castigada com pena de morte, na dúvida. Ele fez algo muito errado, não pode jogar pedras em nenhum lugar. Mas pena de morte ele não tem. Vai ser castigado de outras formas. Chama e castigar ele. Começamos na Mishnah. Shoraisha, um boi que pertence a uma mulher. Meshoraitumim, um boi que pertence a crianças, a órfãos. Shorapotropos, um boi que pertence às crianças, órfãos, que está sendo vigiado por um apotropos, um responsável, um vigia. Shoramidbar, um boi do deserto, abandonado, não pertence a ninguém. Shoraitesh, um boi que foi santificado ao Betamidash, pertence ao Betamidash. Shoragershemet velun oyoshim, ou o boi de um convertido que faleceu sem ter nenhum herdeiro. O boi que ele deixou de herança não pertence a ninguém, também é Hefker. E esse boi matou uma pessoa, um desses bois. Além do Havim, está qualquer um desses bois, tem pena de morte, ele é apedrejado. Mesmo que o boi que não pertence a ninguém, também é apedrejado. Rebidal, Mershora, Midbar, Shora, Igde, Shora, Gershemet, Turim, Inamita, Lefi, Shem, Naimbali. Rebidal, discute. Para ajudar que um boi do deserto que é Efker, ou um boi do Beit HaMikdash, ou um outro boi de Efker, um boi que pertenceu ao convertido que faleceu sem herdeiros, matou alguém, o boi não é apedrejado, usa a fonte na Gemará. uma discussão sobre isso, Anakam e Irabiudá. Fala Marata, normal disse a Braita, sobre isso também. Shor Shor Shiva. A Torá menciona 7 vezes a palavra boi no trecho que se refere que o boi matou uma pessoa. Então, uma vez é necessário para o sentido literal do trecho. As outras 6 vezes está sobrando. Então, o que a Torá vem ensinar? Lavi Shoraisha. A Torá vem incluir, fala Tanakama, o boi de uma mulher, Shoraitomim, ou um boi de órfãos que não está sendo vigiado. Shorapotropos, o boi dos órfãos que está sendo vigiado por um apotropos. Choramidbar, o boi do deserto, que é efker, não pertence a ninguém. Choreikdesh, o boi que pertence ao Betamigdash. Choraguer Shemed Ben Yorushim, o boi do convertido que faleceu sem herdeiros. Falta na cama. Qualquer um desses bois que matou uma pessoa, ele tem castigo de apedrejamento. Rebiudalmer, Choramidbar, Choraikdesh, Choraguer Shemed Ben Yorushim, Turim Minamitab e Fishem Lembali. Fala Rebiudal, o boi do deserto, ou o boi do Betamigdash, ou o boi do convertido, que agora não pertence a ninguém, não é apedrejado. Mesmo que matou uma pessoa, não é apedrejado. Por quê? Porque falta o dono. Usa a fonte na sequência. Complementa a Gmará um pouco mais a opinião de Rabi Yudá. A Maravuna diz a Ravuna, Potere a Rabi Yudá, filho na Gávula Bassofi, diz na Gávula Bassofi, que fala Ravuna, conforme Rabi Yudá, a lei seria a mesma, num caso que um boi que não pertence a ninguém, o boi que pertence ao Betamigdash, matou uma pessoa, o boi não é apedrejado. A lei é a mesma também num caso que o boi pertencia a, digamos, Reuven na hora que ele matou. E depois que o boi matou uma pessoa, Reuven, ele certificou o boi para o Betamigdash, ou ele fez efker, se despropriou do boi, o boi não é apedrejado. Porque na hora do veredito, o boi não pertence a ninguém, então o boi não é apedrejado. Vamos ver a fonte disso também. Mimai, como Ravuna sabe essa lei? Midektanetati, Ravuna sabe, inclusive isso da linguagem de Rabi Yudá, Choramidbar, Veshoraguer Shemet Vendo Yoshim. Rabi Yudá menciona também um boi do deserto, um boi que não pertence a ninguém. Também um boi que pertencia a um convertido que não tinha nenhum herdeiro. O convertido faleceu, o boi não pertence a ninguém. Choraguer Shemet Mainiu, Dekemandeno Yoshim, Havali Shorefker, Haino Choramidbar, Haino Choraguer Shemet Vendo Yoshim. Pergunta Mará, por que no caso do boi do convertido, o boi não é apedrejado? Porque o convertido faleceu e o boi não pertence a ninguém agora. Ninguém herdou o boi. Então, esse é o motivo. E também no caso do Choramidbar, o boi do deserto, que não pertence a ninguém. Por que a Bíblia teve que mencionar essa mesma lei duas vezes? Ela lava Kamash manda, filho da Gafra Bassof Igdij, da Gafra Bassof Ivkir, Shuamina. Então, fala Ravuna, com certeza a Bíblia veio falar essa seguinte lei. Mesmo que o boi pertencia ao convertido, o boi Shifrei matou uma pessoa, o convertido faleceu e não deixou nenhum herdeiro. E uma vez que não aconteceu o veredito que condena o boi a apedrejamento ainda, o convertido faleceu antes, então uma vez que o boi não pertence a ninguém na hora do veredito, o boi não é apedrejado. Daqui Ravuna aprendeu essa lei. Que o boi pertence a alguém, Shifrei mata uma pessoa, depois a pessoa se despropria do boi ou faz ekdesh, santifica o boi para o Betamigdash, o boi não é mais apedrejado. Vamos falar para ela também. E entra aqui na Namara Biudá, filho na Gafra Bosofikdish, na Gafra Bosofikir Patur. Exatamente essa lei, falar para ela como o Ravuna explicou. Tineimari é a fonte da opinião de Rabiudá e desse passo. Viu? Abe Beala Vemit, Ashtemita, Veamada Badin Shavim Kecha. Fala, Abraita, você vê do passo, o boi pertence a alguém, o boi chifre mata uma pessoa, o boi vai ser julgado. Então se vê daqui que é necessário que o boi pertence a alguém na hora do dano, na hora da fatalidade, na hora do julgamento também, para ser apedrejado. Não é necessário que o boi pertença a alguém na hora do veredito também, só na hora do julgamento. O pastor continua dizendo que o boi foi apedrejado, isso é depois do veredito. Então, é necessário que o boi pertença a alguém na hora do dano, da fatalidade, na hora do julgamento e do veredito, para o boi ser apedrejado. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos começar uma nova Mishnah e vamos ver uma nova lei. A pessoa tinha um boi que estava prestes a ser apedrejado, porque o boi matou alguém. E antes do apedrejamento, o dono do boi santificou o boi para o Betamigdash. Mas já foi o veredito. Será que essa santificação se recai sobre o boi ou não? Vamos entender melhor no próximo Davos da questão, com muito mais. Pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.